De volta aqui com o CBN Total, a RMC apresentou entre os dias 24 e 30 de maio, segundo nota técnica produzida pelo Observatório PUC Campinas, 38 novas mortes por coronavírus, um aumento de quase 40% em relação à semana anterior. Os casos notificados, 823, aumentaram em quase 29%. O avanço acelerado da pandemia na região ocorre em meio à flexibilização das medidas de isolamento social, baseadas no anúncio da quarentena inteligente do governo do estado de São Paulo. Para falar sobre esse assunto, estou com o médico infectologista da Faculdade de Medicina da PUC Campinas, Dr. André Giglio Bueno. Como vai o senhor, doutor? Boa tarde.
Oi, boa tarde.
Obrigado pela presença aqui. Doutor, números preocupantes e num momento em que apresenta-se no estado de São Paulo uma flexibilização, uma quarentena inteligente.
Então, como a gente viu na nota técnica, o momento é de preocupação, né? Porque o que a gente tem visto em todo o Brasil praticamente, mas mais aqui na nossa região, é um aumento do número de casos, né? Aumento do número de mortes. Então, nesse cenário, esses movimentos de flexibilização são bastante preocupantes.
Doutor, ontem o governo do estado disse que a pandemia estaria se desacelerando no estado de São Paulo, mas não é isso que os números mostram, né?
Às vezes são avaliações mais pontuais, né? E agora sim, a gente ficaria numa situação mais tranquila para pensar em reabertura, em flexibilização. Não numa desaceleração do aumento, né, mas numa redução do número de casos, né? Mesmo que os casos estivessem no movimento de desaceleração, ainda assim estaria aumentando, né? Então, o que a gente imagina que fosse a situação mais segura era esperar haver uma mudança da curva com redução do número de casos para aí sim poder pensar nessas reaberturas.
E o estado de São Paulo chegou a 327 mortos e quase 7 mil casos de Covid nas últimas 24 horas, os números mais altos confirmados em um dia desde o início da pandemia. Até o momento, 7.994 pessoas morreram e 118.295 estão infectadas. Então a gente fica numa saia justa, doutor. Em quem acreditar?
Então, na verdade, não é uma decisão fácil, né, para nenhum gestor. Certamente tem pressões de vários lados envolvidas e, obviamente, quem tá fazendo, quem toma as decisões tem que pensar na questão econômica, na questão da saúde, mas a gente que tá dentro dos hospitais tem visto o que tem acontecido nas últimas semanas, a gente fica muito preocupado, né, porque vários hospitais já estão se aproximando da taxa máxima de ocupação, então tem alguns hospitais públicos com 100% de ocupação de leitos intensivos, tanto na capital e no interior também, né? Então a gente da área da saúde, que está dentro dos hospitais, está atendendo os pacientes, vê esses movimentos com muita preocupação, né? Agora, para a população fica uma situação difícil mesmo, né? Porque, por um lado, todo mundo quer voltar à vida normal, quer voltar a sair, quer trabalhar, né, da forma como fazia antes. Mas isso, nesse momento, não dá para fazer. Mesmo que as prefeituras passem a flexibilizar, abrir alguns tipos de comércio, melhor que as pessoas podem fazer é ainda assim seguir essas recomendações de evitar ao máximo sair de casa, evitar ao máximo a qualquer tipo de aglomeração.
Doutor, eu estou com o repórter André Berenguel na linha. Vou pedir só um segundo de atenção para o senhor, porque ele vai atualizar os dados da coronavírus aqui em Campinas. Aí eu volto a falar com o senhor, pode ser?
Tá bom.
Então vamos lá. André Berenguel, boa tarde. Tem nova informação da Covid-19?
Exatamente, Marco Massaretti. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente, acontece agora uma coletiva, né, online pelo prefeito Jonas Donizete de Campinas, anunciando a atualização dos dados do novo coronavírus no município, cidade que chega a 80, o número de pessoas mortas vítimas da doença. São duas a mais com relação a ontem. Duas mulheres, uma de 82 anos, que tinha outras doenças pré-existentes, faleceu no último dia 31 de maio em um hospital privado. E uma outra mulher de 93 anos, também com doenças pré-existentes, que acabou morrendo também em um hospital particular, na data de ontem, dia 1º de junho. Nos dois casos, os exames foram confirmados através de laboratórios privados. As confirmações também aumentaram bastante, são 134 confirmações a mais da data de ontem. Ontem haviam 1.735 pessoas vítimas da doença confirmadas, né? E hoje esse número já subiu para 1.869, quase 1.900 pessoas aí com confirmação para a Covid-19. O número de mortes, que eu acabei de falar, subiu de 78 para 80. Os casos descartados foram 224 casos a mais, passando agora para 3.452 pessoas que tiveram a doença descartada. Casos em investigação, mais 8. Agora são 389 casos em investigação. Pessoas recuperadas, 1.458. Óbitos em investigação, segundo a Prefeitura, 22 casos sendo investigados para a Covid-19. Número de pessoas internadas permanece o mesmo de ontem, segunda-feira, 149 pessoas. Em isolamento domiciliar, são 182 pessoas no isolamento domiciliar. O prefeito ressaltou que a taxa de letalidade do município continua inferior à do estado de São Paulo, da capital e até do Brasil, com 4,3 essa taxa, que é feita com base no número de vítimas fatais, dividido pelo número de casos confirmados. E aí se chega a esse número. Só um detalhe, viu, Marco, que a gente chega a quase 1.900 casos confirmados hoje, em 2 de junho, e praticamente 10 dias atrás, no dia 20 de maio, eram 1.015 confirmações. Já são 900 confirmações a mais em cerca aí de 10 a 12 dias. Vem aumentando a velocidade com que vem se multiplicando, né, as confirmações de casos de coronavírus em Campinas, Marco.
Obrigado, André Berenguel. Eu volto agora com o médico infectologista André Giglio Bueno. Bate muito com esses números desse estudo, né, que foi feito dia 30 de maio, que tivemos um aumento de mortes. Aqui em Campinas, mais 2 mortes. Mostra que é preocupante essa flexibilização na região e no estado de São Paulo, não, doutor?
Exatamente. É bem ao encontro aí do que a gente vinha conversando. Vale lembrar que, assim, além do estado da doença ter entrado, né, provavelmente pela cidade de São Paulo, a gente, assim, tá um tempinho atrás do que acontece na cidade de São Paulo. Então, o movimento que a gente tem visto é de interiorização da doença mesmo, né? Conforme, né, pelo fluxo de pessoas que mesmo no período da quarentena é inevitável que aconteça, saindo, entrando da capital, a gente tem que entender que a gente tá um pouquinho atrás do que está acontecendo em São Paulo, por conta da doença ter chegado depois, né? Então, a gente do interior, que mora aqui no interior, ainda está nesse processo de expansão da doença, né? Então, essas medidas de flexibilização têm que ser muito bem estudadas, muito bem avaliadas para ver se, de fato, é o momento de iniciar esse processo.
Doutor, não sei se o senhor tem acompanhado o noticiário aqui mesmo na CBN, também em outros veículos de comunicação, ruas lotadas, cidade de Jundiaí, ontem eu recebi fotos da rua da região central, em Campinas, 13 de maio, bairros do Ouro Verde, a cidade toda, né? Várias cidades da região flexibilizando aí a abertura do comércio, tem muita gente na rua. Parece que a classe médica não está sendo muito ouvida, né? Porque vocês estão preocupados e parece que outros interesses estão fazendo com que prefeitos e governos flexibilizem. Não é só o estado de São Paulo, né? A gente observa Maranhão, Manaus flexibilizando, cidades e estados que foram muito atingidos. Parece que começamos muito cedo essa quarentena e agora não estamos mais suportando ficar confinado e agora que esses números começam a se alastrar?
É difícil saber essa questão aí do momento de ter iniciado, se foi precoce, se não foi, né? Ou se deveria ter iniciado pela capital e depois pelos municípios do interior. Então, essas respostas são difíceis de serem obtidas, né? Mas o fato é que, assim, como a gente já está há um certo tempo nessa situação, é muito difícil, né, de conseguir o entendimento da população em geral e que mesmo com essas medidas, né, com essas flexibilizações, a orientação ainda se mantém, né, porque a maioria das pessoas entende esses movimentos como uma volta à normalidade, né, esse termo que a gente já comentou. Mas não é, né, a gente ainda está numa situação muito preocupante, mesmo com as medidas de flexibilização. A gente deve, a população deve entender que não está normal, a gente está longe ainda de voltar à normalidade. A gente está num momento muito preocupante de ascensão de casos, então esse aumento de fluxo de pessoas nas ruas, a tendência a ocorrer em aglomerações, certamente vai levar a um movimento de aumento de casos, né? Uhum. E isso a gente vai observar daqui uma ou duas semanas. Então, se de fato tiver essas aglomerações, esse fluxo maior de pessoas continuar dessa forma descontrolada, em uma ou duas semanas, né, que seria mais ou menos o período de incubação da doença, a gente pode ter um aumento ainda mais expressivo no número de casos. E se hoje, né, hoje, dia 2 de junho, a gente já está com alguns hospitais com 100% de ocupação em UTI, é um cenário que é muito preocupante. Então, eu reforço essa questão da gente da área de saúde, que está dentro dos hospitais. A gente está vendo os hospitais lotados, né? E a gente fica muito preocupado com o que pode acontecer daqui uma ou duas semanas.
Doutor, eu sei que o senhor é médico, é um infectologista. Se o senhor fosse governador, prefeito e também médico, o senhor tomaria qual atitude?
Como eu te falei, não estou numa posição de gestor, né, que tem que
suponhamos que o senhor fosse, né, tudo isso. O que o senhor faria?
Assim, não me parece o momento ideal de fazer essas flexibilizações. O que eu esperaria, né, aguardaria, é uma redução do número de casos, né, então observar a curva de contágios. Assim que houvesse essa tendência de redução, aí seria o momento de implantar essas medidas de flexibilização, né? Muito difícil que a gente tenha a adesão da população de forma plena a todas as orientações que a gente faz e que consigam, só com base nas orientações, frear a transmissão da doença, né?
Sim.
A liberação acaba favorecendo a ocorrência de aglomerações, e então é difícil de segurar, né? Só com as orientações.
E esse frio que está chegando, a gente não sabe, né, se esse vírus gosta do frio, gosta do calor. Pelo jeito ele gosta de tudo, né, doutor?
Aparentemente não tem muita relação com a temperatura e a questão da transmissão. A gente, no início, né, da pandemia aqui no Brasil, até esperava, né, que a nossa temperatura pudesse, de alguma forma, auxiliar, né, proteger a gente da transmissão. Mas, infelizmente, não foi isso que a gente observou, né? E agora, né, a gente está chegando no mês de junho, vai chegar na época mais fria do ano aqui para a nossa região, e é onde a gente observa, historicamente, um aumento do número de casos de influenza, né? Então, o pico, né, da influenza no estado de São Paulo, na maneira geral, costuma ser no mês de junho. Então, ainda tem mais essa preocupação, né? Que a gente já, historicamente, tem um aumento de síndrome respiratório, nessa época do ano, e agora, nesse ano de 2020, a gente tem esse agente a mais aí para lidar.
Doutor, queria muito agradecer o senhor, desculpa se eu coloquei o senhor numa saia justa, mas é uma pena que o senhor não seja algum tipo de governante que eu falei, né? Porque parece que a visão de um médico infectologista é muito mais centrada que muitos políticos. Muito obrigado pelas explicações, vamos torcer para que esses números diminuam e a população se conscientize, se precisar sair, continue adotando as medidas necessárias, né, doutor?
Isso, o importante é que a população, apesar das medidas de flexibilização, continue seguindo, assim, ou tentando seguir ao máximo possível essas orientações de distanciamento social.
Agradeço a
oportunidade. Boa tarde.
Uma boa tarde. Falei com o médico infectologista André Giglio Bueno, que é da Faculdade de Medicina da PUC Campinas.